Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but you call me. Tell me and I'll be around. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa lindinha Call Me. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. E para a aula de hoje, temos essa bonitinha dessa canção, Call Me, composta por Tony Hatch e lançada pela primeira vez por Petula Clark em 1965. Mas a canção ganhou o mundo mesmo com a versão gravada pelo Chris Montez. Muitas outras versões se seguiram, inclusive com Frank Sinatra, Nancy Sinatra, filha de Frank, a versão do grupo The Mike Flowers Pops, que está na trilha sonora do filme Austin Powers. E se você busca indicações de versões dessa música, duas das minhas preferidas são a da cantora britânica Claire Teal e da pianista e cantora brasileira radicada nos Estados Unidos, Eliane Elias. Confia na indicação e vai ouvir que vale muito a pena. E antes da gente começar essa aula que vai te ensinar muito inglês, eu vou me apresentar e gostaria que você fizesse o mesmo, afinal é importante para mim saber quem está aí do outro lado assistindo a essas aulas. Então conta para mim qual é o seu nome e de onde você está assistindo a aula, ok? Bom, eu sou Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, musicista profissional, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Então, se você gosta de aprender inglês com músicas, pode ter certeza que você está no lugar certo. Já são mais de 280 aulas gratuitas e muito bem cuidadas, preparadas, embasadas para trazer até você as melhores aulas de inglês com música da internet. A gente começa essa aula pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. E agora que eu já te expliquei como vai funcionar essa aula, já me apresentei, você já se apresentou, o que é que tá faltando pra gente começar? Você deixar seu like aí, ora, of course! Aperta o botão do like aí pra já impulsionar esse vídeo, avisar pro YouTube que o conteúdo é bom e merece ser espalhado pra muitas pessoas. Se tiver como hypar o vídeo, você já hypa o vídeo também, alright? E vamos nessa. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... If you're feeling sad and lonely, se você está se sentindo triste e solitário ou solitária, there's a service I can render. Há um serviço que eu posso prestar. E olha, já presta atenção a essa expressão aqui, to render a service, prestar um serviço. Tell the one who loves you only. Diga a quem ama só você, ou diga àquele que ama só você, ou aquela que ama só você. E a gente vai ver mais curiosidades aí sobre esse only lá na parte 2. I can be so warm and tender. Eu posso ser tão quente e terno, ou terna, carinhoso, carinhosa. E aí já chegamos no refrão, call me, me ligue. Don't be afraid, you can call me. Não tenha medo, você pode me ligar. Maybe it's late, but just call me. Talvez seja tarde, mas apenas me ligue, ou só me ligue. Tell me and I'll be around. Diga-me e eu estarei por perto. Essa ideia de é só você falar, é só você dizer para eu ir aí que eu estarei por perto. When it seems your friends desert you. Quando parece que seus amigos te abandonam. E a gente vai ver uma curiosidade muito interessante sobre esse verbo to desert, abandonar ou desertar, lá na parte 2. Então, when it seems your friends desert you, quando parece que seus amigos te abandonam, there's somebody thinking of you. Tem alguém pensando em você. I'm the one who'll never hurt you. Eu sou aquele ou aquela que nunca vai te machucar. Maybe that's because I love you. Talvez seja porque eu amo você. Ou eu te amo. E aí repete o refrão mais uma vez. Depois temos... Now, don't forget me. Agora, não me esqueça ou não esqueça de mim. Because if you let me... Pois, se você me deixar, se você me permitir, muito importante também lembrar desse verbo to let, deixar, permitir. I will always stay by you. Eu sempre vou ficar ao seu lado. You've got to trust me. Você tem que confiar em mim. That's how it must be. É assim que deve ser. There's so much that I can do. Há tanto que eu posso fazer. E como a gente tem diferentes versões da música, em algumas versões, aqui entra o refrão mais uma vez antes de seguir para essa última estrofe. Em outras versões, primeiro segue para essa próxima estrofe, que a gente vai ver agora, e depois é que volta para o refrão, tá? If you call me, I'll be right with you. Se você me ligar, eu logo estarei com você, tipo, imediatamente. E é bem bacana reparar o uso da palavra right para dar essa ideia de já, agora mesmo, de imediato. Você já deve ter visto right now, né, com essa ideia de agora mesmo, ou também I will be right there, né, eu estarei lá agora mesmo, tipo, tô indo para lá agora, tá? Então, o right muitas vezes é usado para dar essa ideia de agora mesmo, imediatamente. Seguindo, então, if you call, I'll be right with you. Se você ligar, eu estarei com você imediatamente, ou logo estarei com você. You and I should be together. Você e eu deveríamos estar juntos. Take this love I long to give you. Pegue esse amor que eu desejo te dar. E esse long é um desejo forte, algo pelo que você anseia muito. I'll be at your side forever. Eu estarei ao seu lado para sempre. E aí volta ao refrão e repete algumas vezes até terminar a música. Ah, e lembra que você baixa o PDF com todas as anotações que você está vendo aí na sua tela gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Para quem está ouvindo no podcast e não está vendo anotações na tela, saiba que tem um PDF que acompanha essa aula, cheio de anotações. Tudo que eu estou falando aqui de letra, tradução, anotações importantes estão nesse PDF e ele é gratuito. Então, não deixa de pegá-lo lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Como você faz para encontrar a biblioteca? É só você fazer o seu cadastro. O link está na descrição dessa aula, e todo mundo que já tem cadastro na biblioteca acessa o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 280 aulas aqui da série, e ainda por cima recebe semanalmente por e-mail o lembrete da aula e o link direto no PDF para já chegar aqui na aula com o PDF em mãos. É muita conveniência para você. Inclusive, se você ficou muito grato, muito grata e quer agradecer, retribuir, saiba que você pode fazer isso fazendo um Pix de qualquer valor para a chave Pix hello@teachermilena.com. O QR Code também está aí na sua tela. Ou, se você preferir, você também pode apoiar esse projeto gratuito de educação comprando os super pacotões, que são as aulas aqui da série que você compra para fazer download do vídeo da aula, o áudio da aula, como no podcast, e o PDF, que tem lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. Já vem tudo organizado para você em pastinhas, para você guardar para a posteridade e, claro, como eu disse, para dar um super apoio a esse projeto gratuito de educação. Para comprar os seus pacotões, o link também está aí na descrição dessa aula. E para todos os nossos apoiadores, muito obrigada. Saiba que a sua colaboração nos ajuda a fazer muitas mais aulas de inglês com música. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente já começa com uma palavra muito curiosa. Ouça essa frase: when it seems your friends desert you. Quando parece que seus amigos te abandonam. Esse verbo to desert, que significa desertar ou, mais frequentemente, abandonar, tem a mesma escrita de desert, deserto, e a mesma pronúncia de dessert, sobremesa. Como assim, Teacher Milena? Você me pergunta. Well, let's see. Aqui nós temos o verbo to desert. Se escreve D-E-S-E-R-T. Alright? D-E-S-E-R-T. A sílaba tônica é a segunda, então desert, desert. E esse S tem som de Z, right? Desert. Agora, se você quisesse falar sobre uma sobremesa em inglês, chocolate mousse, a lemon pie, you would say a dessert. Exatamente a mesma pronúncia. Ou seja, o que você ouve é exatamente o mesmo som. Mas é uma outra palavra que, inclusive, pasme, se escreve diferente, com dois S. Mas não muda a sua pronúncia, de Z para S. Você não fala dessert, é mesmo dessert. É exatamente a mesma pronúncia, tá bem? Como você vai distinguir? Gente, pelo contexto. É até difícil imaginar um contexto em que você possa, de fato, confundir o verbo abandonar com a palavra sobremesa, certo? Porque todo o contexto da conversa e da situação vai deixar muito claro se é desertar, abandonar ou sobremesa. E o deserto, Teacher Milena? Bom, o deserto se escreve exatamente como o verbo desertar ou abandonar. D-E-S-E-R-T. D-E-S-E-R-T. Mas a sílaba tônica é a primeira e esse é aberto. Então a gente fala desert. Desert. Alright? So, let's practice pronunciation and vocabulary now. Speak out loud. Fale em voz alta. Ok? How do you say desertar ou abandonar em inglês? Desert or to desert. E o deserto? Desert. E a sobremesa? Desert. Voltamos para a primeira pronúncia, right? Na frase I will always stay by you, eu sempre vou ficar ao seu lado. Aqui nós temos uma questão bem interessante, que o que é que significa stay? Ficar, manter-se geralmente em algum lugar, ou numa posição, ou numa situação, certo? Da ideia de permanência. E o by é uma preposição que pode significar ao lado de, junto a alguma coisa ou alguém. Então aqui quando temos I will always stay by you, eu vou ficar ao seu lado, eu vou permanecer, olha, aqui pertinho de você, juntinho de você. E talvez você tenha lembrado do phrasal verb to stand by someone. For example, stand by you. I'll stand by you. Or stand by me. Stand by me. Aliás, dois sucessos que estão aqui na série Aprenda Inglês com Música. I'll stand by you e stand by me. Alright? E qual é a diferença aí de stand by someone e stay by someone? Bom, stand by, que é mesmo um phrasal verb, dá a ideia de apoiar alguém. Também pode ser traduzido como ficar ao lado de alguém. Só que esse ficar ao lado pode ser subjetivo. Eu posso estar fisicamente longe de você, mas estou ao seu lado no sentido de que eu te apoio, de que eu vou te ajudar no que você precisar, tá bem? Já o stay by, em geral, significa permanência física próxima, ou seja, eu, o meu corpo, vai estar aqui paradinho ao seu lado. Alright? Na frase, tell the one who loves you only, diga a quem ama só você, ou diga aquele ou aquela que ama só você. A gente tem uma posição não tão comum da palavra only, ou seja, a palavra only aparecendo lá no final da frase. Vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre o seguinte. Em inglês, não é tão comum que as palavras sejam flexíveis com relação à sua posição na frase. Em geral, a gente tem posições bem definidas para cada palavra na frase, mais do que em português. Então, enquanto em português, muitas vezes a gente tem possibilidade de mexer com a ordem das palavras na frase, em inglês isso não acontece da mesma maneira, o que não quer dizer que não aconteça de maneira alguma, ok? E a gente vai ver aqui, inclusive, um exemplo em que isso acontece e muito. Então, palavras como only, só, somente, apenas, elas podem estar se referindo a uma série de elementos na frase. E dependendo de a que elemento ela está se referindo, o posicionamento dela na frase vai mudar. Então, quando a gente tem o only como último elemento da frase, ele está se referindo a quem apareceu logo antes dele. Ou seja, eu tive a minha frase toda, a última palavrinha ali, antes do only, é o meu foco. Então, aqui, tell the one who loves you. Diga aquele que ama você. Ou diga a quem ama você. Qual é o último elemento dessa frase? Você. Então, o only, só, está ligado a você. Só você. Então, eu vou pegar uma frase mais simples aqui, uma frase do dia a dia, e vou brincar com a posição da palavra only nessa frase para mostrar para você como a frase vai mudando de sentido. Então, vamos começar construindo a nossa frase simples. Susan assiste a filmes aos sábados. How would you say that in English? Speak out loud. Susan assiste a filmes aos sábados. Susan watches films or movies on Saturdays. Eu vou usar filmes aqui, mas você pode usar movies se quiser, all right? So, Susan watches films on Saturdays. Bom, se eu puser o only lá no início da frase, eu vou ter only Susan watches films on Saturdays. Ou seja, só Susan assiste a filmes aos sábados. Ninguém mais assiste a filmes, só Susan. Já se eu disser Susan only watches films on Saturdays, eu estou dizendo que a Susan só assiste filmes aos sábados. Ela não faz outra coisa. Ela não sai para dançar, ela não sai para comer, ela não lê livros, ela não nada. Ela só faz isso. Então aqui eu estou dizendo que ela não realiza nenhuma outra atividade, além de assistir a filmes. Agora, se eu disser Susan watches only films on Saturdays, eu estou dizendo que aos sábados a Susan não assiste a séries, não assiste novela, não assiste TV, ela só assiste a filmes. Olha que interessante. Eu também posso dizer Susan watches films only on Saturdays. E aí eu estou dizendo que ela não assiste a filmes nenhum outro dia da semana, somente aos sábados. E esta frase também teria o mesmo significado se eu colocar o only no final. Susan watches films on Saturdays only. Quando eu deixo o only para o final, de alguma maneira eu estou querendo dar uma ênfase a essa palavra, a esse somente. Então, quando eu digo on Saturdays only, eu estou trazendo a atenção para o fato de que é somente aos sábados, nenhum outro dia da semana. Tá? Então, quando eu uso o only antes do on Saturdays, Susan watches films only on Saturdays, eu passo a informação, mas ela não tem uma ênfase específica. Já quando eu digo Susan watches films on Saturdays only, eu trago a ênfase para o fato de que isso só acontece aos sábados. Gente, só esse conteúdo já vale muito seu like. Se você não deixou o like ainda, agora é a hora de deixar o seu like, porque é porque você esqueceu. Você agora fez assim, não é? Isso é muito legal. Isso acontece em português também, não é? Mas, como eu falei, não é tão comum em inglês as palavras terem muita liberdade de irem trocando de posição ali nas frases. Mas palavras como only, por exemplo, que podem ir se ligando a diferentes elementos na frase, vão ter essa liberdade, mas não é uma mudança aleatória. É uma mudança que vai modificar o sentido da sua frase. Seguindo para mais uma dica que vai facilitar muito a sua vida. Na frase, you and I should be together, você e eu deveríamos estar juntos. Imagina que você fosse fazer essa frase em inglês. Você pensou em português, ah, você e eu deveríamos estar juntos. Talvez você tivesse dúvidas para escolher entre you and I or you and me. Antes da gente ver se escolhe I or me, por exemplo, nessa frase, vamos só relembrar uma coisa super importante que, em inglês, quando você fala de você e outras pessoas, as outras pessoas vêm na frente. Isso é diferente de português. Em português é muito comum a gente dizer eu e minha mãe fomos ao shopping, eu e meu marido viajamos no fim de semana. Em inglês, você sempre vai colocar as outras pessoas primeiro, ok? So, my mother and I, dot, 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 pontinho, pontinho. Ok? My husband and I, dot, dot, dot. Sempre as outras pessoas primeiro. Só que dependendo da situação, poderia ser my mother and me, or my husband and me. Então, como é que eu sei se eu vou usar and me or and I? Gente, tem um truque muito fácil, que é o seguinte. Só para você testar, só por um instantinho, tira as outras pessoas e deixa só você. Se naquela frase couber I, você coloca I. Se naquela frase couber me, você coloca me. Aí você traz as outras pessoas de volta e mantém ali a sua escolha. Então vamos fazer um exercício prático aqui para você entender como funciona. Pense na seguinte frase. Minha amiga e eu vamos viajar amanhã. Ok? Minha amiga e eu vamos viajar amanhã. Vamos pensar nesse futuro da maneira mais fácil possível com will. Então vamos viajar amanhã? We'll travel tomorrow. Ok? Aí você está pensando, será que é my friend and I, my friend and me? Bom, tira sua amiga por um instantinho, pensa, eu vou viajar amanhã. Como é que fica essa frase? Eu vou viajar amanhã. I will travel tomorrow. Você diria, me will travel tomorrow? Eu espero que não, ok? O correto é I will travel tomorrow. Então agora você traz a sua amiga de volta e aí você tem my friend and I will travel tomorrow. Alright? Outro exemplo. Susan vai levar você e eu. A Susan vai dar uma carona pra gente, ok? Então, vai levar você e eu. Bom, se eu tiro você do exemplo um pouquinho, o correto seria dizer Susan will take me or Susan will take I. Susan will take me, right? Susan will take me. E aí agora eu trago você de volta para a frase e boto você antes de mim, certo? Lembra que em inglês as outras pessoas sempre vêm primeiro. Então, Susan will take you and me. Susan will take you and me. Aprendeu? Então agora você nunca mais vai ficar na dúvida se é you and I or you and me, right? Os meus alunos lá no Intensivo de Inglês da Teacher Milena já sabem disso há muito tempo. E se você ainda não é aluno ou aluna do curso, what are you waiting for? O que você está esperando? O Intensivo de Inglês da Teacher Milena é o meu curso passo a passo para te ajudar a se comunicar com confiança em pouco tempo. É um curso que te apresenta os conteúdos de inglês não de uma maneira teórica, mas de uma maneira ativa, uma prática ativa. Você aprende inglês falando inglês, experimentando com inglês. E nada te ajuda mais a aprender um conteúdo do que experimentar na prática com aquele conteúdo. E eu acredito tanto nos resultados do intensivo que eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional, para você ter tempo suficiente de testar e comprovar o que eu estou te falando aqui. Para saber mais, visite o site www.intensivo.teachermilena.com. O QR Code também está aí na sua tela. E se não houver vagas, no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now let's move on to part 3 of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Call Me bem bonito. Começando então, if you're feeling sad and lonely. Então, if you're, lembra que esse you are contraído soa you're e você não pronuncia o E, tá pintadinho de cinza aí. Feeling, o G final também não é pronunciado, ok? Sad and lonely. Lonely, o E não é pronunciado. Você vai do N direto pro L. Lonely, lonely, tá? E sad and lonely, você pode fazer rararã no dedo sad, sad and lonely, mas pode deixar ele mais como D mesmo, sad and lonely, tá? O dedo and é que a gente não ouve mesmo, sad and lonely, você já tá com a língua no céu da boca pro N, N, e já sai dali pro L, and lonely. Uhum. There's a service I can render. Aqui sem mistério, né? There's a service, termina o som no C, que vai ter som de S no caso, né? E o E não é pronunciado. Então, there's a service I can render. Tell the one who loves you only. Loves you only. Atenção aí a pronúncia de loves. Não é loves e nem loves, tá? Loves. O O tem som de A e o E não é pronunciado. Então, tell the one who loves you only. I can be so warm and tender. Aqui você junta tudo, mas não tem velocidade, é só para ficar ligadinho. Warm and tender. Naturalmente, nas versões britânicas dessa música, você vai ouvir menos as enroladinhas de R. Então, por exemplo, I can be so warm and tender. Ao invés de warm and tender, warm and tender. Né? A gente não enrola o R e alonga um pouquinho mais a vogal que precede esse R. All right? Let's practice. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me. E aí chegamos no refrão. Call me. Don't be afraid. Aqui você não vai ouvir esse T de don't, tá? Não precisa se esforçar para fazê-lo aparecer. Don't be afraid. Don't be afraid. E aqui, você pode juntar afraid com you, porque fica ligadinho, né? Don't be afraid, you can. Então, pode ser afraid you or afraid you, ok? Você pode manter mais D mesmo, afraid you can, or fazer aquele DJ, afraid you can, que é muito comum em palavras que terminam em D, juntando com you, tá? As duas versões são possíveis. Então, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Então, olha, maybe it's late, late, termina no T, but just call me. Em but, just, você praticamente não ouve esses t's, que são aquelas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho que você já sabe que podem aparecer mais, menos ou nada. Então aqui, but just call me, tell me and I'll be around. O D de and você usa para ligar no I'll, então por isso você escuta, tá? And I'll be around. Let's practice. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Seguindo, when it seems your friends desert you, atenção para a pronúncia dessa palavra, ok? Desert you, desert you. Já estou ligando no you aqui, né? Desert you. There's somebody thinking of you. Aqui você pode ligar no N, thinking of you, se quiser. Or thinking of you, como se fosse um NH. Thinking of you. Uhum. Então, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Hurt you. Maybe that's because I love you. Because, atenção à pronúncia dessa palavra, que se escreve B-S-C-A-U-S-E, mas a gente não pronuncia because, e sim because, because. Então, esse A-U vai ter som de O, e o E final não é pronunciado, e o S vai ter som de Z, because, ok? Aqui no caso, because I love you. Let's practice. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid. Ok? Volta no refrão. Depois temos... Now don't forget me, cause if you let me. Então temos um ritmo bem marcadinho aqui. Pam, 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 pam. Alright? E o que acontece aqui é basicamente o que a gente já falou antes. As consoantes oclusivas que não aparecem, né? Então, não é don't forget me, cause if you let me, tá? Esses T's quase não aparecem. E, atenção aí, as letrinhas pintadas de cinza. Cause, cause, você não pronuncia o E. Alright? So, now don't forget me, cause if you let me, I will always stay by you. Always stay, lembre-se disso. Uma palavra terminada em S, seguida de uma palavra que começa em S, eu junto num S só. Então, não preciso me esforçar para dizer always stay, ok? Always stay by you. You've got to trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. Então, aqui, olha, tivemos... os mesmos casos, novamente, nas duas primeiras linhas. Trust me, must be. Então, você não ouve os T's aí, tá? Pode ouvir? Pode. Pode ser must be? Pode. No problem, tá? Mas é comum que esses sons sejam omitidos. E there's so. Temos de novo aí a junção dos S's. There's so much that I can do. Esse that com I juntou com rarara. That I can do. Let's practice. Now don't forget me, cause if you let me, I will always stay by you. You've got to trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. Aqui também pode ser if you call, I'll be. Tá? Alguns cantores preferem dar uma pequena pausa, if you call, I'll be right with you, e outros preferem juntar, if you call, I'll be right with you. Ok? Então fica aí a sua escolha. You and I should be together, sem mistério. Take this love I long to give you, I'll be at your side forever. Let's practice. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi mais uma lindinha, fofinha e com muito inglês para te ensinar. Aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha gostado dessa aula tanto quanto eu gostei de fazer essa aula para você. Eu falo isso várias vezes aqui, mas é verdade. Eu adoro produzir essas aulas aqui. É muito bacana. É muito interessante ir encontrando conteúdos nas letras que tragam pontos importantes da língua inglesa, que eu sei que são importantes para o seu aprendizado, seja para revisar, seja para conhecer uma coisa nova, seja para fazer uma expansão de vocabulário, ou para tirar uma pulga que está ali atrás da sua orelha com relação à gramática, e também ajudar muita gente com a pronúncia, né? Não só para cantar nos karaokês da vida, e também músicos que cantam em barzinho, que cantam ao vivo. Tem muita gente que me escreve que é músico e que usa a série para refinar a pronúncia, para fazer um show mais legal, mas também para sua fala, né? Que quando você vai aprendendo ali como que as palavras se ligam em inglês, isso se reflete não só no seu canto, mas também na sua fala em inglês. Então, é muito legal produzir esse conteúdo para você. Eu espero que ele chegue até você com todo esse carinho, com todo esse cuidado. Eu espero que seja perceptível todo o empenho, atenção e cuidado e carinho mesmo que eu boto em cada aula aqui da série. Se você já assinou a lista de presença, já deixou seu comentário aí, muito obrigada. Se você ainda não fez isso, não vai embora sem fazê-lo. Aproveita que está no fim da aula e, além de contar de onde você é e qual é o seu nome, já conta aí para mim o que é que você achou dessa aula, o que é que mais te surpreendeu, o que é que você gostou de conhecer, de aprender, de revisar, alright? Conta aí pra mim que o seu feedback é muito importante. Ah, não esquece de pegar o seu PDF gratuitamente com todas as anotações dessa aula lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, link na descrição. Lembra também que você pode compartilhar essa aula com todo mundo, pega o link aí, ó, clica aí nessa setinha, já compartilha no grupo de WhatsApp, pode botar nos seus stories do Instagram, pode me marcar, pode tirar foto da Titia Milena, aliás, eu adoro que vocês sempre pegam assim as melhores cenas, né, pra me compartilhar lá no Instagram, mas pode compartilhar, não me incomodo de aparecer fazendo careta, pode me marcar lá, @teacher.milenagurgel, adoro quando vocês me marcam, quando vocês mostram que estão estudando aqui com a aula, então marca, compartilha, conta pra todo mundo sobre a série Aprenda Inglês com Música, se você curte esse projeto, e claro, lembre que você pode ajudar fazendo um Pix de qualquer valor ou adquirindo os super pacotões e guardando esse projeto com você para a posteridade, links e informações também na descrição. E se você está naquele momento que o inglês é uma prioridade na sua vida, é uma coisa que você precisa resolver de uma vez por todas, seja para poder concorrer àquela vaga de emprego, para poder fazer aquela viagem dos sonhos, ou simplesmente para se sentir melhor consigo mesmo, consigo mesma, sentir que você alcançou essa realização de conseguir se comunicar em inglês, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. É um projeto que eu amo porque realmente ele é todo estruturado para te levar do zero à comunicação em inglês, uma comunicação prática, clara, que funciona de verdade. Então, eu realmente adoro acompanhar os alunos no intensivo, ver o progresso, o resultado deles. A gente tem aula ao vivo, os alunos fazem atividades em vídeo e mandam para mim para ter feedback personalizado. É muito legal e eu vou adorar acompanhar você na sua jornada de finalmente aprender a falar inglês. Então, vem comigo para o Intensivo de Inglês da Titia Milena, que eu tenho certeza que você vai adorar. Por hoje é só. É claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing! If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You've got to trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. See you next class!